Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida.
O ministro Alexandre de Moraes mandou abrir e incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais. O bilionário é dono da rede social X, antigo Twitter, desde 2022. Segundo o ministro, as postagens de Musk caracterizam a utilização de mecanismos ilegais por parte da rede social X e há fortes indícios de crime de Elon Musk na instrumentalização criminosa investigada em diversos inquéritos.
O bilionário Elon Musk fez algumas publicações no último fim de semana criticando decisões do ministro Alexandre de Moraes e ameaçando reativar contas na rede social X, que foram bloqueadas por determinação do ministro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, publicou notas sobre o assunto afirmando que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. Que medidas a justiça brasileira pode adotar contra uma rede social sediada em outro país? Esse confronto pode levar o governo ou o Congresso brasileiro a adotarem medidas de controle das redes sociais? A rede social X pode deixar o Brasil? Quem nos ajuda a responder essa pergunta e entender esse confronto é o especialista em direito digital e professor da FGV, Felipe Medon. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Muito obrigado, Celso. Uma grande honra estar aqui com você, com o Clébio, para discutir esse assunto tão relevante.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Clébio Cavagnoli, repórter da Record em Brasília. Ô Clébio, Elon Musk já reativou uma conta bloqueada pela justiça brasileira.
Oi, Celso. Um prazer estar com você novamente. Olá, professor Felipe, prazer igualmente. Olha, Celso, nesse domingo, o blogueiro Alan dos Santos, que é considerado foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, desde 2021, fez uma transmissão ao vivo para cerca de 10 mil pessoas. Se for constatado o descumprimento da decisão do ministro Moraes, isso pode levar a rede de Musk a pagar uma multa de R$100 mil a cada perfil desbloqueado. Professor Felipe, além dessa multa, que outras medidas a justiça brasileira pode adotar para punir uma desobediência judicial de Elon Musk?
Bom, Clébio, hoje essa é uma pergunta que está sendo bastante repercutida, porque, na verdade, a gente não tem uma previsão clara no ordenamento jurídico brasileiro em relação a quais são as possibilidades de aplicação de sanções para o descumprimento desse tipo de decisão específica em relação às redes sociais. Mas o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é, em casos muito parecidos, semelhantes, como a gente teve, por exemplo, o caso do Secret em 2014, aplicativo, bloqueios do WhatsApp em 2015, o próprio Telegram em 2023, o Rumble, no final do ano passado, é que normalmente o judiciário ele aplica o princípio da proporcionalidade e primeiro ele vai tentando aplicar multas pecuniárias, ele começa com sanções pecuniárias, e aí caso as sanções pecuniárias que podem envolver eventualmente até a suspensão do faturamento das empresas não funcionem, o judiciário acaba aplicando a suspensão do funcionamento da própria plataforma. Então a plataforma ficaria impossibilitada de operar no Brasil enquanto não cumpra a decisão judiciária.
Agora, professor, a Polícia Federal vai investigar se há crimes nas declarações de Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Alguma das manifestações do bilionário sul-africano pode ser enquadrada como criminosa?
Bom, hoje essa é uma discussão que está em pauta porque, na verdade, a gente tem aqui uma verdadeira afronta do Elon Musk em relação ao judiciário brasileiro à soberania estatal. O Elon Musk desafia o cumprimento das decisões e o que tem sido apontado e alegado pelo ministro Alexandre de Moraes seria uma eventual obstrução à justiça em organização e incitação ao crime, além, eventualmente, do próprio crime de desobediência, por estar descumprindo uma decisão judicial. Então, essas são as alegações na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que inclui o Elon Musk na investigação que agora está sendo conduzida pela Polícia Federal a respeito desse tema. Agora, vale ressaltar que o fato de se estar praticando uma conduta dessas em outro país não significa a ausência completa de aplicação da lei brasileira, porque esses crimes eles se aplicam em relação também ao Brasil.
Agora, na primeira publicação do fim de semana, Musk pergunta: por que tanta censura? É possível classificar alguma medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes como censura, professor?
Bom, na verdade, a gente precisa entender a concepção do Elon Musk por trás dessa afirmação. Especialmente porque os Estados Unidos, onde está radicado, tem uma concepção de liberdade de expressão que é mais alargada do que aquela concepção brasileira. Especialmente porque a primeira emenda à Constituição norte-americana, ela protege mais o discurso do que a Constituição e a trajetória constitucional brasileira. dia. Só a título de exemplo, no caso americano, o chamado discurso de ódio, ele é admitido, enquanto no caso brasileiro, o discurso de ódio não é admitido. Então a gente tem aqui alguns entendimentos americanos que acabam entrando em conflito com o Brasil. Mas nesse caso específico, o que o ministro Alexandre de Moraes determina e que o Elon Musk se recusa a cumprir é a suspensão de contas de pessoas que estariam incitando ódio e, mais do que incitando ódio, eventualmente estariam incitando a prática de atos antidemocráticos. Essas são as alegações por parte do ministro Alexandre de Moraes.
Professor, a gente entrou nessa situação, essa história da discussão em torno do direito à liberdade de expressão, né? E todo mundo se pergunta se é possível defender o direito à liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, impor limites a esse direito. O próprio ministro Alexandre de Moraes, frequentemente nos votos que apresenta no plenário do Supremo, diz que a liberdade de expressão não é liberdade para se cometer crime. Quer dizer, como é que a gente pode discutir limites a esse direito diante de toda essa discussão?
Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem observado até uma própria mudança no comportamento do Supremo em relação aos últimos anos. Se a gente for olhar decisões um pouco mais antigas do Supremo, a gente vê até algumas afirmações em votos de alguns ministros, como a ideia de que a liberdade de expressão gozaria de uma posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro, algo que sempre foi criticado, por exemplo, pela doutrina do direito civil. Então a gente via já essas manifestações por parte do Supremo, só que me parece que houve uma mudança fática importante, especialmente a partir do surgimento do fenômeno da desinformação e da aplicação da desinformação no contexto eleitoral. Então, a partir dos movimentos antidemocráticos, dos ataques à democracia, o Supremo parece estar adotando uma posição de maior, digamos, restrição à liberdade de expressão, haja vista outros valores que acabam entrando em ponderação, como eventualmente a segurança da própria democracia e o transcurso do processo eleitoral de uma maneira republicana e democrática.
A nota do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi endossada pelos outros ministros do Supremo. Esse apoio reforça Moraes para o confronto com Elon Musk?
Não tenho dúvidas que sim. Me parece que quando o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, emite essa declaração respaldada pelos demais ministros, o que está sendo feito, na verdade, é, de certa forma, garantir que há uma unidade do Supremo em relação à preservação da autoridade de uma decisão brasileira, uma decisão judicial que foi emitida e que está sendo descumprida por uma empresa estrangeira que se recusa a cumprir uma decisão em violação à soberania estatal. Então, me parece que é sim, de certa forma, um reforço às medidas que têm sido tomados.
Além da reação do STF, já se voltou a falar no Congresso Nacional em retomar a votação da chamada Lei das Fake News. Essa lei, ela pode criar um controle mais efetivo no Brasil do discurso de ódio e da disseminação de notícias falsas pelas redes sociais, professor?
Certamente, Celso, e talvez esse seja um dos maiores problemas atualmente, a ausência de uma regulação das redes sociais, porque o Marco Civil da Internet, ele não acaba dando conta da complexidade do fenômeno das redes sociais hoje. E a gente precisa tomar muito cuidado porque regular as redes sociais não significa censura. Muito pelo contrário, significa estabelecer critérios para, eventualmente, até a aplicação de medidas judiciais como essas, de suspensão de perfis, de banimentos, que me parece algo que não deveria até acontecer, o banimento definitivo, mas se traria maior segurança jurídica para a aplicação dessas medidas, coisa que o Marco Civil hoje não consegue realizar de forma muito clara. E essa é a grande discussão. Inclusive, existem duas ações que estão para ser julgadas pelo Supremo, a ADI 5527, ação direta de inconstitucionalidade, e a ADPF número 403. Esses julgamentos, inclusive, eles começaram na pandemia, ali no início mesmo da pandemia, e os primeiros votos do Supremo eram no sentido até da impossibilidade de se realizar bloqueios. Na época se discutia do WhatsApp, mas da impossibilidade de se realizar bloqueios de aplicativos. Mas me parece que a Corte tende a uma mudança de entendimento nos votos que se seguirão diante dessa indefinição, em que o Congresso acaba não legislando e já está sendo discutido que essas ações sejam novamente pautadas para que agora o Supremo acabe deliberando, já que não há uma movimentação do Congresso que decidiu, desde a retirada de pauta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de voltar a discutir a matéria no Congresso.
Professor, como o caso envolve um polêmico bilionário, né, Elon Musk, a gente sabe que sempre está envolvido em alguma polêmica, essa disputa com o judiciário brasileiro, claro, repercute no mundo todo, né? As redes sociais vêm sendo debatidas, né, o controle delas, os limites em vários países do mundo. Esse confronto aqui no Brasil, de alguma forma, pode reforçar a discussão de medidas de controle das redes sociais em outros países, por exemplo?
Certamente, até porque o Brasil hoje é um dos países onde temos maior número de pessoas que participam de redes sociais. Então, tudo aquilo que acontece no Brasil acaba tendo uma repercussão para além dos países do chamado sul global, mas acaba impactando no mundo. Hoje, por exemplo, o Brasil tem discutido a legislação de inteligência artificial, até tive a honra de fazer parte da comissão de juristas que elaborou o PL 2338, e a discussão que é feita no Brasil sobre tecnologia, ela acaba inspirando o mundo, como foi feito com o Marco Civil. O Marco Civil da Internet é uma lei brasileira que serviu de inspiração para diversos países do mundo. Então, com certeza, uma regulação brasileira sobre o tema pode sim acabar dialogando e contribuindo para essa discussão a um nível global.
Agora, a gente sabe que as redes sociais, professor, não tem fronteira, né? Mas cada país tem a sua legislação específica e, claro, também segue os costumes aí da sua população. Para além desse confronto das redes sociais, nessa discussão específica, isso gera confronto, a gente sabe, né, das redes sociais com governos em todo o mundo. Vários governos estão discutindo, inclusive, essa limitação, né?
Com certeza, é porque a rede social, a internet, ela quebra essa fronteira, né? Seria uma aplicação transfronteiriça. E é muito interessante a gente analisar como, às vezes, uma pessoa profere um discurso estando localizada nos Estados Unidos, numa rede social que talvez a sua matriz da empresa esteja na Europa, esse discurso repercute no Brasil e os dados armazenados estão localizados num servidor na África. Então, os elementos estrangeiros aqui dentro dessa conversa tornam essa discussão ainda mais complicada, já que especialmente cada país acaba dando um enfoque, um tratamento na sua legislação diferente. Então, as empresas têm esse desafio de se adequar às peculiaridades das legislações locais que vão trazendo ali peculiaridades próprias do contexto local. Essa própria questão da liberdade de expressão, da maior ou menor tolerância à liberdade de expressão, é algo que as redes sociais precisam lidar.
Agora, numa das suas publicações, professor, o Elon Musk chega a admitir a possibilidade de fechar o escritório da rede social X no Brasil. Há chance de Elon Musk acabar com a operação do X no Brasil? Isso, de certa forma, não impediria o acesso dos brasileiros a essa rede?
Essa é uma questão muito parecida com algo que aconteceu ano passado em relação à plataforma Rumble. E é uma plataforma de vídeos e a discussão foi basicamente a mesma. Uma série de decisões para suspensão de contas no Rumble, emitidas também no mesmo âmbito, e o Rumble se recusou a cumprir as decisões e, no final das contas, o Rumble decidiu sair do Brasil em dezembro do ano passado, alegando que o Brasil não respeitaria a liberdade de expressão e, por conta disso, o Rumble saiu. Então, de fato, o que me parece especificamente nesse caso do Elon Musk é que é mais uma pressão para que não haja esse tipo de decisão judicial, mas que, repito, apenas mostra como existem concepções distintas de liberdade de expressão, que nos Estados Unidos certas coisas são toleráveis, mas me parece que no Brasil certos discursos não deveriam ser admitidos e, por isso, as decisões judiciais, por vezes, acabam estabelecendo essas limitações aos perfis. Agora, o que nós precisamos discutir é como essas limitações vão acontecer, se podem ser suspensões temporárias de contas, como é a periodicidade dessa reavaliação das contas que foram suspensas. Isso não está legislado. Seria muito importante que nós tivéssemos critérios claros para orientar as empresas, as pessoas e, sobretudo, a aplicação da lei pelo judiciário.
É claro que nós temos manifestações perniciosas e até criminosas no âmbito digital, né, professor? Agora, estabelecer limites é mesmo que cercar a água com as mãos, né?
É muito difícil porque as pessoas às vezes acham que a internet é uma terra sem lei. Isso até foi dito recentemente em algumas decisões judiciais. Mas toda lei que se aplica no ambiente analógico, no ambiente físico, também deve ser aplicada na internet. Só que, de fato, é muito difícil coibir certas condutas no âmbito digital, porque, primeiro, há uma velocidade muito grande de transmissão, há uma capilaridade muito grande do discurso, e é muito difícil realizar esse controle e esse monitoramento, o que também impõe um desafio para as empresas de conseguirem, caso as leis se alterem, realizar essa moderação de conteúdos e verificação daquilo que é postado pelos usuários, o que deveria até acabar estimulando a adoção de ferramentas de inteligência artificial, que já são utilizadas, mas deveriam ser incrementadas para realizar esse monitoramento do discurso e a supervisão, eventualmente, de discurso de ódio, desinformação, como já está sendo sugerido em alguns projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso.
A gente pode até lembrar o caso do presidente Donald Trump, que criou uma própria rede, né?
Sim, me parece que é até algo interessante da gente perceber como que a volta do Donald Trump às redes sociais, porque ele também foi banido nos Estados Unidos após o episódio do ataque ao Capitólio, também mostra como que o crescimento do Donald Trump político nos últimos meses se deve muito também ao fato de ele ter recuperado as suas redes sociais e hoje está utilizando normalmente as suas redes sociais. Então, a gente também precisa avaliar até que ponto eventual suspensão não é para assegurar o cumprimento democrático, para impedir certos ataques à democracia, E especialmente quando nós estamos falando de um ano eleitoral como esse que nós estamos vivendo, com eleições municipais se avizinhando, uso de deepfakes que podem contribuir bastante para atrapalhar o jogo eleitoral de forma criminosa, nós precisamos ter ainda mais cuidado.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Felipe Medon. Ele é especialista em Direito Digital e professor da FGV Direito. Muito obrigado, professor.
Estou sempre à disposição, Celso.
E agradeço também a presença de Clébio Cavagnoli, repórter e apresentador da Record em Brasília.
Eu que agradeço, Celso. Sempre um prazer estar com você aqui no podcast.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.